Programa Rota, viagens e serviços.
Olá, muito boa tarde para você que está chegando, que está nos acompanhando, mais um programa Rota, Viagens e Serviços, aqui na Rádio Uninter, na Central de Notícias da Uninter. Muito boa tarde, eu sou a professora Graziele, sou responsável pela coordenação do curso de Gestão de Turismo e também do curso de Gestão Empreendedora de Serviços dentro da Escola de Negócios. E hoje eu trouxe uma temática para a gente conversar com um convidado muito especial. Nós vamos falar sobre sommelier com o Wagner Gabardo. Eu vou deixar o meu convidado, gente, muito à vontade para se apresentar. O currículo dele é extenso, né? Vou deixar ele se apresentar. Seja muito bem-vindo, Wagner. Obrigada pelo aceite do convite em participar nesse programa, em trazer ao conhecimento aí do público da Uninter, da comunidade Uninter, essa temática de sommelier enquanto um espaço de atuação profissional. Então, é uma alegria te receber aqui no programa, uma alegria te receber aqui na Rádio Uninter. Seja muito bem-vindo, Wagner.
Obrigado, Grazi, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Bom, a minha trajetória aí como sommelier, ela, de uma certa forma, ela acaba germinando na graduação, né? Então, eu também sou bacharel em turismo, com ênfase em alimentos e bebidas, né, que na época em que eu cursei ainda tinha esse sistema de ênfases, mas sempre gostei de gastronomia em geral, né, e o que me levou anos mais tarde, depois de um tempo de experiência de mercado, acabei estudando cozinha e trabalhando em restaurantes também, mas na cozinha antes de engrenar para o mundo das bebidas especificamente. Acabei fazendo uma graduação anos depois na Argentina, onde me formei tecnólogo sommelier e trabalhei em restaurantes lá em Buenos Aires também. E retornei para o Brasil em 2011 e comecei a trabalhar com vinhos aqui no Brasil, né? Daí eu acabei seguindo aí outras formações, fiz uma especialização em viticultura e enologia. Foi uma oportunidade legal também para me conectar e descobrir que existiam vinícolas aqui no estado do Paraná e me relacionar mais com pessoas que trabalhavam diretamente com vinho. Por uma casualidade, acabei retornando para a mesma universidade onde eu fiz a graduação lá, há muito tempo atrás, para fazer um mestrado em turismo, onde eu foquei em enoturismo, em turismo do vinho, que a gente deve falar um pouco sobre isso, né, hoje. E agora eu estou fazendo doutorado na geografia, também na UFPR, né, na geografia cultural, e também dentro dessa temática do vinho, né, relacionando aí um pouco paisagens do vinho com o gosto da bebida, né? E, bom, mais ou menos isso, né? Já fiz um pouco de tudo, já escrevi para revista de vinhos, já organizei viagens de enoturismo, já desenvolvi uma caixa de aromas do vinho e atualmente, né, tenho já faz 5 anos uma escola de sommelier aqui em Curitiba, chama-se Alta Gama, e focada aí a formar profissionais aqui para a cidade para atuar aí em diversas áreas da sommelieria.
Muito bem, esse é um breve, né, um resumo aí dessa trajetória do Wagner. Para começar a nossa conversa, viu só, ele já deu um spoiler, gente, a gente quer entender um pouquinho sobre, para dar início, né, a nossa conversa, entender um pouquinho sobre o que é um sommelier, Wagner, para o público que nos assiste, quem não conhece nada de sommelier, né, nunca ouviu falar sobre esse termo. Você pode contar para a gente o que é um sommelier?
Claro. Bom, essa expressão sommelier, né, a origem dela, ela é antiga. Existem algumas versões sobre a origem desse nome, né? É uma palavra francesa, né? Em alguns países se usa outros termos, mas o mais difundido é o sommelier, de origem francesa, E uma das versões interessantes era que nessas excursões da Idade Média, dentro dessa comitiva, né, quando eles se deslocavam de um território para o outro, você tinha uma pessoa que era responsável pela soma, né, soma dos alimentos e bebidas que iam abastecer todo o grupo, toda a excursão. Era responsável pelos mantimentos, né, para alimentar a comitiva. E essa pessoa acaba sendo chamada de sommelier e acaba virando isso sommelier, né? E algumas outras versões também dizem que o sommelier, ou talvez uma evolução desse nome, é que esse personagem, esse ofício, acaba ganhando uma importância e diz que era a pessoa que degustava os alimentos e as bebidas antes do rei, da pessoa, da nobreza, degustar para saber se eles estavam aptos para o consumo, para saber se, de repente, eles não estavam aí envenenados, por exemplo. Né? Então, o sommelier acaba virando um profissional desde o início com esse cuidado, né, com o alimento, com a bebida e da degustação dos alimentos e das bebidas. E claro que daí o universo do vinho é o que acaba, para o qual o sommelier acaba se dedicando, né? Então a gente hoje fala de sommelier e associa diretamente a vinho, que de fato é uma primeira formação em que se preocupou pegar uma bebida, né? Um alimento, né? Importante a gente lembrar que para os europeus, né, onde tem lá o berço da viticultura, vinho faz parte do cotidiano, vinho é dieta mediterrânea, então também é considerado um alimento. E foi o primeiro a que começou a se fazer um exercício de desenvolver, né, um exercício do gosto, né, de conseguir desenvolver, diferenciar vinhos, né, a partir dos seus aromas, dos seus sabores, e reconhecer quais eram as particularidades que vinhos de certas regiões tinham com relação a outras. Né? Então, o foco, né, de um sommelier é vinho, né, sobretudo. Né? Então, sommelier é um profissional que atualmente, né, vai estar inserido, sobretudo, no meio da gastronomia, que vai degustar diferentes vinhos, né? Vai avaliar tecnicamente estes vinhos, né? E vai comunicar estes vinhos para o seu público-alvo, né? Seja um cliente em um restaurante, seja uma pessoa que chega em uma loja de vinhos, seja um participante de uma degustação, de um evento gastronômico. Então, vai ser a pessoa que vai degustar aquilo, vai assimilar, né, o que que aquela bebida te transmite e vai tratar de uma maneira, né, adequada ao público-alvo de comunicar aquela bebida, né, de definir momentos de consumo ideais para aquela bebida. Ah, toma em tal temperatura, pode tomar em taça, pode tomar em copo, pode colocar gelo, tem que resfriar. É gostoso para acompanhar uma comida, para tomar sozinho, vamos servir este antes do outro, né? Vai definir as harmonizações também, né? Fica interessante acompanhar essa bebida com tais pratos, vai cuidar, continua mantendo aquela sua função originária lá, vai cuidar do estoque das bebidas que um restaurante tenha, né? Vai guardar bem esses vinhos em condições adequadas para que esses vinhos mantenham as suas qualidades, para que eles possam envelhecer bem na garrafa, vai fazer a gestão, criação de cartas de vinhos, enfim, são várias as possibilidades aí. Mas pensando numa das funções essenciais do sommelier, é justamente essa, né? É o que prova, avalia diferentes vinhos e vai comunicar esses vinhos para o consumidor.
Perfeito. Nossa, já deu um mega horizonte para a gente, né? E como é vasto esse horizonte, Wagner. E eu queria te perguntar uma coisa. A gente tem a impressão que aqui no Brasil o consumo do vinho tem aumentado, né? Diferente, de alguns poucos anos atrás, que a bebida ainda era bem, elitizada, vamos colocar dessa forma. E como que você vê esse processo? Será que a gente está entrando num processo de democratização dessa bebida, Wagner? E inclusive isso, né? Como que isso afeta diretamente essa área profissional? E como que você percebe esse movimento?
Eu acho que no meu papel, eu acho que o papel de qualquer sommelier atualmente é justamente lutar por essa democratização da bebida, né? Porque se você não nasceu numa terra de viticultores, filhos de agricultores que cultivavam uva na Serra Gaúcha, ou você tem uma ligação com imigração italiana muito próxima, num lugar que fazia vinho, o vinho acabou ficando muito distante do nosso hábito alimentar do brasileiro em geral, né? O brasileiro sempre foi muito mais cervejeiro, né? E, para nossa surpresa, o que não é um problema, né? Inclusive, a gente tem que entender um pouco de cerveja, como tem que entender de destilados, de outras bebidas, né? Mas é legal que existe esse aumento, esse interesse das pessoas por consumirem vinho, né? Talvez, eu acho que nesse contexto que a gente vive hoje, o vinho está mais associado a um momento mais íntimo de ficar em casa, com companhias, e a cerveja seja algo mais festivo, mais social. No imaginário do brasileiro mesmo, talvez isso tenha feito, né, com que o consumo de vinho tenha aumentado aí durante a pandemia, né? Mas o fato de existir ainda muito desconhecimento sobre a bebida, isso vai criar um grande desafio para nós profissionais de derrubar um monte de mito que existe em torno dela, né? E de início, né, acostumar os consumidores e mostrar para eles que você trabalhar com uma educação dos sentidos, né? Você mostrar para as pessoas que elas podem se divertir identificando aromas, sabores, texturas de uma bebida, né? Abre possibilidades aí muito bacanas, né? Para elas valorizarem mais essas bebidas, valorizarem as origens dessas bebidas, quem faz essas bebidas, né, que elas estão ali apreciando, que elas estão consumindo. E entender que a gente tem vinho bem feito, interessante, em todas as faixas de preço, de várias procedências. Então, o que eu vejo hoje é que existe muita curiosidade, né? Existe, as pessoas estão sempre muito ávidas em perguntar assim de um tudo sobre a bebida, né? Vem com um interrogatório já nas primeiras aulas, os alunos, é engraçado. Eu falo, calma, gente, isso aí vocês vão ver mais adiante. Mas é legal você perceber esse entusiasmo e que isso vai educando um pouco mais o paladar do consumidor, da mesma forma como esses mesmos consumidores já foram, né, culturalmente educados a tomar cerveja, a tomar café, porque sempre fez parte do cotidiano das pessoas, né? Do brasileiro. O brasileiro tem mais sensibilidade para reconhecer um café queimado, um café bem feito, um café amanhecido, uma cerveja que não está na temperatura certa, né? Isso soa com uma certa naturalidade para os consumidores brasileiros. Daí, quando entra no mundo do vinho, tudo parece que vira um grande mistério. E a gente tem que derrubar que, na verdade, não, né? Esse mesmo exercício perceptivo, essa mesma atenção que a gente tem quando toma um café ou quando toma uma cerveja, mesmo que não se dê conta, né? Mas pelo hábito de consumir a bebida, a gente começa a perceber que existe um universo muito grande, né? De vinhos feitos mundo afora, de formas de se fazer vinho, de uvas diferentes que são plantadas para se fazer vinho, e essa é a graça, né, da nossa área, né? Porque se o vinho fosse uma Coca-Cola, a nossa profissão seria um tédio, né? Se fosse um produto igual feito em qualquer lugar do mundo, não teria graça a gente explorar todos esses lugares do mundo aí que produzem vinho. né? Então, eu acho que o consumidor brasileiro, se a gente for pensar hoje, né, precisa ter muita disposição a experimentar coisas novas, né, a experimentar muito vinho nacional. Isso eu acho muito importante. A gente tem que fortalecer a nossa indústria, os nossos pequenos, médios produtores, né, se interessar em conhecer as regiões, porque a gente tem feito muita coisa boa aí que pouca gente conhece, né? Então é legal, o Brasil está passando aí por essa descoberta de somos grandes produtores de café, somos grandes produtores de cacau, somos grandes produtores de uva e de vinho também, né?
Perfeito, é um processo de descoberta, né? A gente vê isso muito quando você fala desse processo de valorização, né? O quanto é importante a gente conhecer as vinícolas locais e conhecer os processos e os preparos, né? A própria produção da uva aqui, né? Então é um processo de valorização que a gente precisa lutar todos os dias, né, Wagner? E aí eu queria entrar numa outra. Questão agora, depois que a gente já falou desse processo democrático do vinho, né? Um pouquinho do consumo aqui, como está sendo percebido esse consumo aqui no Brasil, eu queria que você contasse para a gente as principais características, ou melhor, as áreas de atuação de um sommelier, né? A gente sabe que você contou um pouco da relação histórica, né? Hoje muito voltado ao vinho, ao universo do vinho, e aonde que a gente encontra, né, o sommelier atuando profissionalmente?
Bom, o lugar mais consagrado, né, o espaço aí onde o sommelier vai exercer muitas das suas habilidades, vai ser reconhecido aí pelo seu talento, vão ser os restaurantes e os bares, né? Como eu expliquei lá inicialmente, né, a pessoa que vai cuidar da adega, vai criar cartas, vai estar no salão, né, vai estar atendendo. Importante que um sommelier tenha vocação de serviço, né, que goste de atender as pessoas, né, e que isso implica também aderir aos horários muitas vezes cansativos que uma jornada gastronômica impõe. Né? Mas, além dos bares e restaurantes, a gente tem também, podem trabalhar em importadoras, né, tanto na curadoria, escolhendo vinhos novos que vão ser trazidos para o Brasil, quanto representando esses vinhos. Pode trabalhar em vinícolas, né? Eu tive já bastante essa experiência como guia de enoturismo, que é uma coisa muito legal, recebendo os visitantes, levando eles a caminhar pelo vinhedo, pela vinícola, conduzindo uma degustação, encantando, né, o visitante da vinícola, oferecendo minicursos nessas vinícolas, por exemplo, algo que algumas vinícolas da região têm feito aqui, metropolitana de Curitiba. Posso trabalhar em lojas, em empórios, né, fazendo a seleção dos vinhos, a seleção dos azeites, dos destilados, das cervejas, né, fazendo a seleção dos produtos que vão ser oferecidos. Posso montar um e-commerce, né, que hoje em dia eu vejo, noto muito alunos que estão pensando em fazer uma aposta aí de venda de vinhos online. Posso trabalhar com produção de conteúdo nas redes sociais, né? Eu tive aí nas últimas turmas algumas influenciadoras digitais que ficavam publicando conteúdos relacionados a vinho, sobretudo se a gente quer chegar nesse consumidor jovem, você ter um canal legal no Instagram que você comunique o vinho de uma maneira simples e chegue nesse público, algo super legal. Pode trabalhar como avaliador de vinhos, por exemplo, para revistas, escrever para revistas, né, sobre vinhos. Pode organizar viagens para regiões vinícolas, né, que são as viagens aí de enoturismo. Pode trabalhar com educação sensorial dos consumidores, né, seja organizando eventos, seja dando palestras, né. E no meu caso, que eu me dedico mais atualmente, é na formação aí de novos profissionais. Então dá para fazer um monte de coisa, ainda como sommelier, né? Não é só no salão do restaurante, ainda é a sua função essencial, original, mas abriu muito o leque da atuação do sommelier.
Nossa, você trouxe uma variedade gigante, né? Aonde a gente pode encontrar um sommelier. E eu queria te perguntar, Wagner, para formação, quem tá, e também quero aproveitar para dar boa tarde aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Tem alguns professores aqui participando conosco: o Joel, a Rafaela, a professora Karen, Hilda Ramos, professor Luciano, muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui. E o Wagner está nos contando sobre a profissão de sommelier. E então, Wagner, conta para gente, pré-requisito, o que que precisa para atuar como profissional de sommelier? Qual que é a formação necessária?
Bom, o ideal é você buscar um curso que mais se adeque aí às suas necessidades, a quanto você está disposto a gastar, o perfil dos professores. Mas é importante destacar que a gente tem cursos que formam enólogos, né, que elaboram vinhos, agrônomos que cuidam do vinhedo, mas a gente não tem ainda uma formação regulamentada pelo MEC de sommelier aqui no Brasil ainda. Né? Não que eu desconheço, né? Então ainda a gente ainda precisa criar um tecnólogo aí dessa área, que eu acho que é um bom, algo muito legal a se fazer. Mas a gente tem uma série de cursos livres que podem ser feitos, de certificações. Então a primeira coisa é isso, né? E sempre que possível participar de feiras de vinhos, participar de degustações de vinhos. E muito importante, sempre que possível, visitar regiões produtoras de vinho, né? Porque as coisas se esclarecem, as coisas se evidenciam ali com essa experiência concreta, quando você está ali numa vinícola, visualizando, né, uma paisagem de um vinhedo, provando a uva no vinhedo, degustando um vinho da barrica, tudo fica muito mais claro, né? É muito legal, então, que o sommelier esteja aberto, né? Dentro desse perfil, né? Porque é uma formação muito continuada, né? Não se iludam que em 6 meses, um ano, vocês vão se formar sommeliers. Eu acho que é uma coisa que você deve constantemente estar sempre se atualizando, lendo, buscando coisas novas, né? Lendo notícias relacionadas a vinho, visitando a página dos comitês reguladores de produção de vinho na Europa, aqui, para saber o que que está acontecendo de novo, o que que está modificando, né? Acompanhar as publicações especializadas, né? Tem que ter interesse por idioma, né? Porque vinho hoje em dia é global, né? Você tem vinho feito na Itália, na França, na Alemanha, na Argentina, no Brasil, na África, na Austrália. Então, para você ir a fundo nos pormenores, às vezes a informação nem sempre está em português. Então, muita coisa legal sobre o tema está em francês, está em espanhol, está em inglês. Isso até na prática do dia a dia, para você identificar coisas num rótulo, às vezes o rótulo não está traduzido, né? Então é algo que é importante, né? Mas o que eu diria, assim, que é mais importante, né, dentro desse perfil de um sommelier, é você ter essa curiosidade de provar o mundo, de provar as coisas, de descobrir, fazer descobertas a partir do gosto, né? De você ter nossa ideia da importância do que é aroma e sabor para você entender melhor a realidade, né? Então eu falo isso sempre para os meus alunos, né? Um sommelier, o visual é o menos importante, o que é revelador é o aroma e o sabor, né, daquilo que a gente está degustando. Então você tem que ficar, são pessoas que têm que ter essa curiosidade, né, de sempre cheirar e de provar as coisas. Então, eu acho que isso que eu diria que seria algo, um perfil de um sommelier legal e alguém que gosta de se comunicar, né? Lembrar aí que sommelier é um comunicador, tem que perder a vergonha, e na hora que você tem que falar do vinho, que você tem que explicar sobre o terroir daquela vinícola, daquele vinho, tem que desembucha e fala, né? De uma forma acessível que alcance o teu público, né? Sem jamais ser snob, sem ser arrogante. Isso é muito importante. Tem que ter aí pé no chão aí e abordar essas coisas de uma forma simples, que eu acho que consegue aí alcançar os nossos objetivos.
Perfeito, perfeito, muito bom. Wagner, vamos falar de enoturismo? Olha como passa rápido o nosso tempo. O que que é enoturismo, Wagner?
Bom, desculpa, você falou para eu falar bastante, eu estou falando
Eu
bastante.
quero que fale mesmo, é uma delícia. E você sabe o que é legal, Wagner? Você vai falando de um jeito que expressa tanta amorosidade na tua fala e nesse processo de comunicar sobre o vinho, que eu posso te garantir, né? Eu aqui, enquanto telespectador e também fã do teu trabalho, lógico, né? Vamos contar, vamos desconsiderar a minha pessoa. Mas quem está tendo oportunidade de acompanhar a tua fala, percebe essa amorosidade, né? E esse encantamento. E isso faz alimentar uma curiosidade diferente a respeito da profissão, a respeito da bebida, né? Desperta uma curiosidade genuína sobre a bebida. Então, eu acho que esse processo é lindo. Por isso que eu não vou te interromper quando você estiver falando, porque é muito valioso e é difícil de encontrar, né? Então, claro que eu não vou cortar isso, não, vou deixar você falar. Mas conta para o nosso público, conta para o pessoal que está nos acompanhando aqui, Wagner, o que que é o enoturismo? E aproveitar um pouquinho para falar também sobre o enoturismo aqui no estado do Paraná, né? E as ações e as iniciativas que acontecem aqui. Se você puder compartilhar conosco um pouquinho.
Claro, claro. Bom, Grazi, obrigada pelas palavras. Então, enoturismo, né? Eu acho que é bem isso que você falou, essa curiosidade que você tem pela bebida. Então, Grazi, essa curiosidade em querer saber um pouco mais sobre a bebida, né, que move as pessoas, às vezes, a participarem de uma degustação, de uma confraria, de um jantar harmonizado, elas também têm por conhecer as paisagens da onde essa bebida foi originada. Né? Então é daí que surge a prática do enoturismo, né? Que é esse turismo do vinho, né? Então é uma experiência de viagem em torno de um alimento, em torno do vinho, né? Em torno das suas paisagens, em torno da cultura de um povo que se dedica a isso, ao cultivo de uvas e à elaboração de vinhos, né? Então a gente quer ir às origens do nosso vinho provado, que é esse nosso objeto aí da nossa apreciação. E é legal a gente pensar que o enoturismo ele é muito, né? É uma experiência que conjuga prazer, né? Ou seja, eu vou porque eu gosto, né? Porque eu gosto de comer bem, beber bem, né? Eu gosto dessa experiência idílica, romântica das paisagens do campo, que é normalmente onde se desenrola o enoturismo, né? Mas também é uma experiência que se dá pelo saber. Eu quero aprender um pouco mais. Né? Eu nunca provei uma uva que faz vinho. Eu só provei a uva que tem no mercado. Né? Como que essa planta é conduzida no vinhedo? Né? Em que momento? Como que é a transformação dela em vinho? Então as pessoas acabam aprendendo muito, né, quando fazem o enoturismo, porque tem uma dimensão do saber que é muito legal. Né? Não só do vinho, mas daí entra junto a gastronomia, né? Então, porque pensar que o vinho ele é feito para mesa, para acompanhar o alimento, então sempre vai ter essa experiência plena aí de sentidos, que é você estar numa mesa com comida farta, com bebida, né? Com as pessoas entusiasmadas, conversando, né? Esses momentos aí super lindos aí de comensalidade que a gente está meio privado atualmente, né? Mas que o enoturismo pode proporcionar também, né? Então, pensar que é uma experiência muito a partir do gosto, né? É uma experiência, eu quero descobrir o sabor desse lugar. Né? Então, isso é muito bacana. E o enoturismo revela também muito o valor agregado que o vinho tem na sociedade, né, ocidental, sobretudo, né? Se antes a gente falava de turismo gastronômico, turismo cultural, se a gente pensar dentro desse bojo do turismo gastronômico, qual que é aquele que ganha por primeiro uma categoria própria, né, específica? É o turismo de vinho, Você já fala-se muito do valor agregado que essa bebida tem, né? E muitas das regiões europeias e, bom, e hoje em dia no mundo todo, na América do Sul, na Argentina, no Chile, se deram conta que o enoturismo é um grande aliado para elas, né? Porque é uma forma deles promoverem os vinhos deles, né? Porque a gente ainda tem essa dimensão ainda da experiência, né? O vinho é mais gostoso quando ele é provado lá no lugar de origem onde ele é feito, né? Eu já tive muitos testemunhos aí de alunos, em pesquisas que eu fiz, onde as pessoas acham o vinho delicioso porque estão provando, olhando para o vinhedo da onde aquele vinho surgiu, né? Então, e compram, né? Então, claro, né? Tem um ponto de vista econômico, óbvio, que é essencial, acaba sendo uma via de um canal de venda dos vinhos, né, através da prática do enoturismo. Né? E isso a gente percebe muito, já encaminhando para a próxima pergunta, né, aqui para as vinícolas aqui do Paraná. Né? Então, a gente tem um circuito de vinícolas aqui na região metropolitana, né? Vinícolas em Campo Largo, em Piraquara, em Quatro Barras, em José dos Pinhais e Colombo, né? Aonde você, que são vinícolas de pequeno e médio porte, e a oportunidade que elas têm de apresentar os seus vinhos, né, até pela produção pequena, né, e de encantar os seus consumidores, é pelo enoturismo. Né? Então, para elas, a venda direta para o consumidor é muito importante. Né? Então, esses roteiros acabam sendo essenciais. Né? A gente pensar como a Serra Gaúcha foi uma região que prosperou tanto. Ela prosperou tanto pela viticultura, pela vitivinicultura, mas também pelo enoturismo. Né? E hoje em dia, quando se pensa em se desenvolver um território do vinho, já se pensa também em vamos atrair visitantes para cá. Né? Se a gente olha para São Joaquim, por exemplo, São Joaquim era uma cidade bastante simples e que eventualmente atraía pessoas quando nevava esporadicamente. Agora, São Joaquim tem um fluxo, né, lá em Santa Catarina, tem um fluxo de enoturistas por causa das vinícolas que se instalaram lá. Né? Então, a gente tem que pensar que é um instrumento de desenvolvimento territorial, né? De valorização das paisagens, de valorização da cultura de um povo. Né? Então, eu acho que é uma prática aí, eu realmente aconselho muito a quem puder fazer, que tenha essa experiência, que tenho certeza que vai ser muito agradável.
Perfeito, Wagner. Você acredita que o nosso tempo já venceu? Caramba, como passou rápido essa conversa. Eu já quero deixar o convite aqui para o Wagner voltar, pessoal, para conversar com a gente sobre os roteiros de enoturismo, né? Alguns roteiros, e aí vou pedir para ele trazer alguns exemplos fora do Brasil, alguns exemplos aqui próximos, né? Já vai ficar com um convite. Vamos encerrar esse nosso programa hoje já com um convite para retorno do Wagner para falar, explorar um pouquinho mais sobre o enoturismo. A todos que nos acompanharam aqui, a Miriam e a Flávia também que chegaram, desculpe, não tinha conversado com vocês, a Miriam está colocando aqui sobre a tua fala, que ela concorda que o vinho é magnífico, né? É um mundo sempre de descobertas, muito obrigada pela participação. Obrigada, Wagner, por ceder o teu tempo, teu conhecimento, pela generosidade da fala, né? Tão aberta, tão amorosa, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. A gente vai ficando por aqui. Até um próximo Rota Viagens e Serviços. Um beijo, Wagner. Muito obrigada mais uma vez. Beijo. Obrigado. Tchau, tchau.
Programa Rota Viagens e Serviços.